going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
So may we start.
Today is going to be an amazing day, and here's why.
I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snake.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice should just be...
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James?
Right. You say jump?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he took a little time.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked the real firecracker.
I believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
Walking down the street, well, it makes
makes me happy to see you walking. I make my life complete. Cause I love. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know that you and me, and I know that you and me be happy, as happy as we can be. Cause I'm love, I'm love. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know,
oi gente, bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu. Hoje é o programa número 50 da segunda temporada deste que é o seu programa preferido aqui da Comunidade FM, eu tenho certeza disso. É, pelo menos é o programa preferido de trilhas de filmes e séries, né? Sempre falo isso, pra não brigar com ninguém, porque tem tanto programa preferido aqui. Mas hoje é dia de festa, de final de temporada e de despedida de muita coisa que eu vinha fazendo nesses últimos 50 programas, que dá mais ou menos um ano, né? E agora, semana que vem, começa a terceira temporada com novidades, com... Bom, semana que vem eu falo. Mas hoje eu vou falar de um filme que eu gosto bastante. É um filme que tem 23 anos, foi lançado no ano de 2000. É um filme que se chama Alta Fidelidade. Filme bem bacana, estrelado pelo John Cusack. Tem no Star Plus, se você ainda não assistiu. É um filme bem, bem clássico pop dos anos 2000, que é a história de... O filme se passa numa loja de discos. E é bacana, eu vou falar bastante. Dirigido pelo Stephen Frears, baseado numa história do Nick Hornby. Na verdade, é um livro onde a história se passava numa loja de discos na Inglaterra e foi comprado pela Disney e fizeram nos Estados Unidos, aquelas histórias todas. Mas o filme é muito legal, tem uma trilha bem peculiar, assim. A gente começou com 13 Floor Elevators e The Kinks, e que tá aqui abaixo, né? O Everybody's Gonna Be Happy, uma das musiconas do Kinks. E o que mais? A coisa legal do Alta Fidelidade é que o Rob, que é o personagem principal do filme, ele fazia listas de top 5 das coisas da vida dele, das músicas da vida dele. Então hoje eu vou, em homenagem ao Rob, em homenagem ao Alta Fidelidade, em homenagem ao Nick Hornby, eu vou fazer todos os blocos do programa vão ser de listas. Então vão ser os 5 melhores filmes da Isabelle Adjani, os 5 melhores filmes do Keanu Reeves, os 5 melhores filmes da Hong Chau e os 5 melhores filmes do Batman. E pra mim, obviamente, né? E por que tudo isso? Eu vou explicando o porquê dessas listinhas, dessas pessoas, desses filmes, porque eles todos estão ligados a estreias dos cinemas, de séries dessa semana, das últimas duas semanas, e também como chamada pro programa da semana que vem, pro primeiro da temporada 3. Então vamos de mais música? Vamos ouvir John Wesley Harding, depois Velvet Underground, que olha, tem um monte do Velvet hoje, e Love. Aí eu volto.
All argument at the end of every night. I never know the perfect time to hit the bedside light. Then we lie awake and watch headlights climb the blinds. I want you to know what's going on in my mind. I thought I was immortal a little while ago. I thought that I was right, but now I know I'm wrong about everything. I think that I can sing. And when you hear the song, you'll want to sing along. I'm wrong about everything. Think I know what's happening. Think you're like a song, but I'm wrong. The colors fade to gray and I'm left with black and white. Don't know why I try to fight with what is right. The truth is on our lips and it looks like time to tell. But you know I could be wrong about that as well. I thought a happy ending was more or less assured. When you hear the song, you wanna sing along. I'm wrong about everything. Think I know what's happening. I think you're like a song, but I'm wrong, wrong, wrong. I'll do the best I can to be your lover man. I'll stand corrected just to be elected. I'll do what I can do.
We'll be right back.
Oi, gente! Estamos aqui no Já Viu, episódio 50 da segunda temporada, comemorando com Alta Fidelidade, um dos filmes mais legais dos anos 2000, estrelado pelo John Cusack, pelo Jack Black, antes do Jack Black virar o famosão Jack Black e tal, mas eles já brigaram por ter o Jack Black no filme, baseado num livro do Nick Hornby, dirigido pelo Stephen Frears. O Nick Hornby é um escritor inglês que nos anos 2000 ele apareceu e ficou muito famoso por ser um escritor super pop e que muitos de seus livros foram adaptados para filmes. E eu sempre achei, na verdade, é engraçado, quando eu penso no Nick Hornby, eu penso no Alta Fidelidade, que é o livro dele que eu prefiro, e aí eu fico pensando, putz, o filme também é meu preferido, mas não é. O filme preferido meu do Nick Hornby, que ainda vou fazer um programa sobre ele, é O Grande Garoto. É um filme super bacana, é um livro de 98, também da mesma época do Alta Fidelidade. É um filme estrelado pelo Nicholas Hoult, que ele faz um molequinho. Puta, o filme é muito legal. O filme é de 2020, de 2002. É a história desse molequinho, que é filho da personagem da Toni Collette, que é uma outra grande atriz, e que eles são vizinhos de um cara, vivido pelo Hugh Grant, que é um milionário, que ele escreveu uma música, ele é o milionário de uma música só. E olha lá, eu falando de outro filme que não é de hoje, mas tudo bem, vou chegar lá. E ele começa, esse moleque começa a ser cuidado pelo vizinho, já que a mãe tem que trabalhar. É uma história muito legal. Então, esse é o meu filme preferido do Nick Hornby, que escreveu Alta Fidelidade, que é um filme super bacana, estrelado pelo John Cusack, pelo Jack Black, pela Lisa Bonet, que é uma grande atriz que faz muito menos do que deveria, pela Joan Cusack, que é irmã do John Cusack, tem o Tim Robbins, tem uma galera boa, assim. O filme é dirigido pelo Stephen Frears, que é um diretor inglês, um dos meus diretores ingleses preferidos. O cara é, tipo, todo filme que ele faz é muito bom. Ele teve uma época nos anos 2000, 2010, assim, que ele fazia muito filme, ultimamente ele tem feito menos, ele tem saído um pouco, a moda dele acabou, infelizmente, mas ele sempre fez muita TV também. Mas ele é o diretor de Ligações Perigosas, por exemplo, que é o filme baseado no Cordelos de Laclos, no livro inglês, no livro francês, que deu origem também ao programa de número 49, se não me engano. Não, 48, o Segundo as Intenções, que eu fiz aqui, né? E é baseado também no mesmo livro. A trilha de Segundo as Intenções é maravilhosa, super pop e tal. E o Ligações Perigosas é com um elenco ridículo de maravilhoso, que é estrelado pela Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer. Que é a mesma história do Segundo as Intenções e tal. E o Stephen Frears, eu fico caçando o filme dele, fico torcendo pra ele lançar filme. Ele tá com 81 anos de idade e Alta Fidelidade é um dos filmes mais legais dele também. É um filme que deu muito trabalho, o roteiro deu muito trabalho pra ser escrito, pra ser aprovado pela Disney, pelo monte de produtor que teve na época, porque era um filme que acabou sendo um filme caro, porque o John Cusack era um dos grandes atores de Hollywood na época, e é um cara também que eu gosto pra caramba dele, e eu não consigo entender o que teria acontecido com John Cusack, porque ele fez muito filme bacana, de repente ele começou a entrar numa decadência de roteiros, e ele não é um cara, assim, falando de etarismo de Hollywood, que é super normal, ele não é um cara velho que parou de receber roteiros porque tem 70 anos de idade, não. sabe? Ele com seus 40 e poucos deixou de ser aquele... Ele era muito aquele carinha dos anos, de 30 anos de idade, que ainda era adolescente, sabe? Aquela fase que Hollywood tanto adorou, assim, dos jovens velhos, né? E, de repente, eu acho que ele virou muito velho e ele tem feito cada vez menos filmes, infelizmente, porque ele é um cara super bacana, é um ator muito legal, tem uma cara muito diferente dos astros de Hollywood, assim, tem um olhinho pequenininho, ele e a irmã dele, a Joan Cusack, que também é uma grande atriz, que eu adoro a Joan Cusack, só de lembrar dela eu dou risada de... Ela é uma atriz cômica que quando faz drama acaba sempre fazendo com que a gente sorria um pouquinho e tal. E ela tá aqui no Alta Fidelidade também, num papel menorzinho. E o John Cusack faz o papel do Rob, que é um cara que tem uma loja de discos e que namora tal. De repente ele leva um pezão. Ele leva um pezão, fica mal pra caramba. E aí ele tem mania de fazer listas. E ele fazia listas com os clientes que iam à loja. E tipo, o cara falava, gosto do Velvet Underground. Aí ele falava 5 músicas boas do Velvet Underground sem o Lou Reed cantando, por exemplo. Sabe? Fazia listas pra tudo. E aí depois que ele leva esse fora da namorada, ele começa a fazer listas mais filosóficas, digamos assim, sobre o amor, sobre relacionamento. É muito bacana, assim, é uma ideia muito boa que vem lá do livro do Nick Hornby, transformada pro cinema muito bem pelo bando de roteiristas. Tem um monte, a lista de roteiristas do filme é enorme, e o Stephen Frears dirige esse filme de maneira muito legal, assim, muito legal. Para terminar esse bloco, eu vou fazer uma listinha, vou dar uma de Rob, fazer uma listinha de 5 filmes do John Cusack, só pra festa, assim. Então, não preferidos, mas 5 filmes dele que eu gosto muito. Um é o Serendipity, que é uma das comédias românticas mais legais que tem, assim. Outro filme é o Being John Malkovich, que é, assim, clássico, né, de 1999. Outro filme é o Stand By Me, que ele é molequinho, assim, o Conta Comigo, que é um clássico de filme de criança virando adolescente, o Coming of Age, né, o filme de crescimento. Posso falar do Alta Fidelidade, obviamente, né, que é um dos filmes mais legais dele. E para terminar a lista é o qual? Vamos ver se vocês sabem. O Say Anything, que é o Digam o que Quiserem, que é um título horroroso. Eu nunca consigo entender esse título, que na verdade é uma tradução. Quando traduzem dá mal e quando não traduzem também dá, né? Mas assista, Alta Fidelidade está no Star Plus e é um filme bacana. Tem uma trilha muito peculiar, assim, de tão boa que é, com músicas não óbvias, assim, para o que eu achava que seria a trilha do filme mesmo, né? Então vale a pena. E vamos ouvir mais da trilha. Vamos ouvir agora Bob Dylan, Sheila Nichols e Beta Band, que é uma das minhas bandas preferidas do comecinho dos anos 2000. Aí eu já volto. Most of the time
Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can make it all match up. I can hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure. And I don't even think about her most of the time. Most of the time my head is on straight. Most of the time I'm strong enough not to heed. I don't build up illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion. No matter how thick, I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. The time she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind. Most of the time I can't even be sure if she was ever with me or if I was ever with her. Most of the time most of the time I know exactly where it all went. I don't cheat on myself. I don't run and hide. Hide from the feelings that I've buried inside. I don't compromise. And I don't pretend. I don't even care see her again most of the time.
Thank you all the same, but I'll go. so you won't know how much I'm falling for you. Boy who's trying to be a man, boy who don't know if he can. I thought I knew you well enough, but you won't. John, all the same.
Take me in, drive away. Take me in. smiling.
When I know nothing good ever comes from lies.
Essa música é muito maravilhosa, ouve.
But still I can lose my temper.
Je vous aime.
Yeah.
Oi, gente. Essa música se chama It's Only Mystery. É a trilha de Subway, um filme maravilhoso francês de 1985, dirigido pelo Luc Besson. Antes do Luc Besson querer criar o Hollywood na França, ele fazia filmes malucões, maravilhosos, como esse, estrelado pela Isabella Adjani, que é a nossa diva deste bloco. É, eu falei alguns programas atrás sobre A Fraude, um filme novo com a Isabella Adjani que está passando na HBO Max. E hoje eu vou falar de fazer listas. Estamos no programa da Alta Fidelidade, do Alta Fidelidade, então vai ter uma lista com os 5 melhores da Isabella Adjani. Mas ouve o filme, ouve a música. Então vamos lá, top 5 da Isabella Adjani em homenagem ao Alta Fidelidade. Só para vocês saberem, a Isabella Adjani é tão importante na minha vida que a minha filha chama Isabella por causa da Isabella Adjani. Na verdade, a inspiração foi ela e a... foi ela. É Isabella com dois L's, porque a Isabelle Adjani tem dois L's. E o top 5 para mim da Isabella Adjani, sem uma ordem de preferência, assim, só os 5 mesmo, começa com Subway. Esse filme de 1985, que é um filme super da época de neon, um filme cheio de neon, é a história de... Ela é casada com um milionário e se apaixona por um malucão vivido pelo Christophe Lambert, que vive nos metrôs, andando de patins, e é um filme loucão, assim, é um draminha, quase engraçado, e é quase uma ficção científica. Vale muito a pena ver esse filme, se você gosta de cinema francês, e você gosta de modernices que ficaram meio datadas, assim, mas que representaram muito na época. Subway, do Luc Besson. Outro filme da Isabella Adjani que é meu top 5, que vai ser uma chamada pro programa que vem, é o Nosferatu, Vampiro da Noite, que é a refilmagem do clássico Nosferatu, o filme que a semana que vem eu vou fazer alguns blocos sobre o Nosferatu original alemão, porque acabou de chegar para mim o livro da editora Clepsidra sobre o Nosferatu, mas a semana que vem eu conto do livro. E hoje, falando de Isabella Adjani, um dos meus preferidos dela é a refilmagem de Nosferatu, Vampiro da Noite, de 1979, dirigido pelo Werner Herzog, um dos maiores diretores de todos os tempos, o alemão loucão. E o Nosferatu é vivido pelo Klaus Kinski, o ator amor-ódio do Herzog. Vou falar do filme a semana que vem de novo, então ouçam. E com a Isabella Adjani, que nunca esteve tão linda. Na verdade, ela sempre está tão linda, né? Mas esse filme foi um tapa na cara de todo mundo. Outro filme maravilhoso da Isabella Adjani, meu top 5, é o Possessão. É um filme do Andrei Zulaski, que é uma coprodução França-Alemanha, de 1981. Também é um horror. O Subway é um drama, Nosferatu é horror. Possessão é um dos maiores filmes de horror de todos os tempos. E a Isabelle vive a Ana, que é possuída, digamos assim. você tem que assistir esse filme. Tem uma das sequências mais legais da história do cinema, que é a Isabella Gianni possuída num túnel de metrô, assim, é incrível, incrível. Outro filme da Isabella Gianni que é um absurdo é A Rainha Margot, é um filme de 1994, é um drama histórico sobre a Rainha Margot, que teve uma vida desgramada, como todo rei e rainha que a gente acha que vive feliz e saudável no castelo, não, as vidas são sempre absurdas, e a Rainha Margot não é o contrário. Esse filme conta o fim da vida da Rainha Margot, é inacreditavelmente bom, é um filme dirigido pelo Patrice Chéreau, é um dos grandes diretores franceses também, esse cara nos anos 90 quebrou tudo, fez muita coisa animal e tal, e a Isabella Gianni, tipo, venceu tudo quanto é prêmio que ela podia, venceu César em 95 e tal, e filmaço, imperdível. E o quinto filme dessa lista de top 5 da Isabella Gianni é o meu preferido, um dos preferidos da minha vida, é um filme que se chama Camille Claudel, que é a história dessa personagem maravilhosa, uma escultora francesa, Camille Claudel, que foi amante, é bem louco o filme, assim, a história dela, não o filme, mas a história dela é bem incrível, assim. Ela foi aluna e amante do Rodin, o Rodin é aquele escultor francês super famoso, que fez a Porta do Inferno e tal, que tem uma Porta do Inferno na Pinacoteca de São Paulo. Se você não conhece o Rodin, conheça. E a história da Camille Claudel é incrível. Ela é uma... É exatamente isso. É a história de uma... aluna do Rodin que se apaixona por ele, vira amante dele, ele se apaixona por ela, ela aprende tudo com ele. Ela vira uma escultora muito bacana. Tem obras dela no Beaubourg. E a história, esse filme é incrível, é um filme de 1988. Em 89 ela ganhou o primeiro prêmio César dela de melhor atriz, e ela foi receber com uma roupa inacreditável, e no discurso dela foi um escândalo, porque foi na época dos versos satânicos do Salman Rushdie, quando o Rushdie sumiu porque ele foi jurado de morte pelos iranianos, se não me engano, né, pelo Ayatollah. E a Isabella Gianni, ela, primeiro que ela subiu para receber o prêmio, a primeira coisa que ela disse foi que ela era filha de pais argelinos. Ninguém sabia, foi o primeiro escândalo, assim, porque os franceses, não sei se ainda odeiam, devem odiar ainda, porque francês é francês, né? Os argelinos, que o país era uma colônia francesa, depois ficou independente, aí os argelinos também são franceses, tal, e lutam por isso. E a Isabella Gianni falou que os seus pais eram argelinos, e aí ela, nos agradecimentos, ela leu uma passagem dos versos satânicos, e foi numa época que eu estava em Lyon, estudando, e a capa de todos os jornais, o dia depois do César, eram fotos gigantescas da Isabella Gianni e os caras falando que, criticando ou elogiando, né, dependendo do jornal, a atitude dela ler os versos satânicos ao vivo na televisão para todo mundo. E ela é demais, e assim, ela, a história dela é muito absurda, tá até hoje fazendo filmões, sabe, tá fazendo, ano passado foram lançados dois filmes com ela, o Peter Von Kant e A Fraude. Ela é uma ela é linda, ela é uma atriz maravilhosa, ela nasceu em 1965 e tá, é assim, ícone do cinema francês. Se você não conhece a Isabella Gianni, assista, procure qualquer filme com ela, porque vale a pena ver a Isabella Gianni trabalhando. Eu já vi a Isabella Gianni no teatro fazendo A Dama das Camélias, e eu fiquei 2 horas e meia chorando, assim, é uma das, das maiores divas de todos os tempos, e tenho dito. Vamos ouvir mais música? Vamos de Elvis Costello, Bill Callahan e Jack Black. E aí eu volto. Oi, gente. Sobe aí, Vitor. Let's Get It On. Com Jack Black cantando, trilha de Alta Fidelidade. Versão lindaça. E, continuando com as homenagens de Top 5 da Alta Fidelidade, eu vou fazer um Top 5 da Hong Chau, que é uma atriz incrível. Que se vocês me acompanham, vocês sabem que eu falei muito bem dela, porque ela foi indicada ao Oscar pelo filme A Baleia,
ela é a amiga da baleia do Oscar, mentira. Ela foi indicada, não venceu, né? Quem venceu foi a Jamie Lee Curtis. Mas a Hong Chau, ela me impressionou muito, porque eu falei que A Baleia é um filme que vai ser esquecido, ele só vai ser lembrado pelo Brendan Fraser fazendo o papel principal, mas também que a gente faz a piada que ele é a baleia do filme, mas ele não é. Se você assiste o filme, você entende o porquê da baleia, né? E que é, na verdade, o Moby Dick. Mas a Hong Chau faz a melhor amiga dele, do personagem dele no filme. Pra mim, assim, sendo muito sincero, hoje pensando no filme, ela rouba o filme. O Brendan Fraser tá bem, é aquela... A gente espera que ele esteja bem, porque é um papel que ele fica 100% do tempo do filme em tela, né? Mas a Hong Chau fazendo a melhor amiga dele... assim, é ridículo. Ridículo. Ela é muito, muito boa atriz. Muito boa atriz. Dá até raiva, né? E o top 5 da Hong Chau, já começando com A Baleia, que é um filme que tá por aí fácil de ser visto, né? Mas outro filme que com ela também, onde ela... Olha, ela faz um papel importante no filme, é um filme que eu já falei aqui, é O Menu, que é um filme que passou no cinema esse ano e já tem disponível por aí para ser visto. É um filme loucão sobre aquele chefe bizarro que tem um restaurante no meio do nada e de repente as pessoas que trabalham para ele começam a se matar. É um filme que poderia ser maravilhoso, mas infelizmente não é. Mas a Hong Chau tem um papel pivotal no filme e ela de novo tá muito bem. Ela também tá em Poker Face, que é uma das minhas séries preferidas do ano, talvez a preferida das novas, assim, talvez não é a preferida das novas, e ela faz um dos episódios de Poker Face, também rouba o episódio. Natasha Lyonne, desculpa, mas a Hong Chau, nos seus breves minutos aparecendo, ela é incrível. Essa mulher, se não ela tem que ter filme dela daqui pra frente. Espero que as pessoas façam isso. Ela tava em Watchmen também, que é uma série é uma recriação dos quadrinhos que já foram transformados em filme, depois foram transformados em série. Então é uma recriação muito boa. Eu gosto muito do Watchmen, tudo do Watchmen que vem do Watchmen eu gosto muito, que é uma história de super-heróis, mas assim, o Watchmen seria meio que super-heróis com problemas de verdade do dia-a-dia, assim, que são super-heróis, muito drama triste, psicológico e pouca ação. Então, se você não gosta tanto de super-heróis, você vai adorar o Watchmen, e tem a Hong Chau em Watchmen. Mas eu tô falando dela porque estreou essa semana na Netflix uma série que chama The Night Agent, que é com a Hong Chau. Agora ela com uma peruca branca, de cabelos brancos, que eu não entendi até agora por que aquele cabelo nela. Mas a série é bacana, assim, eu vi 3 episódios ainda. As pessoas que viram tudo, tipo a Isabela já viu tudo, falou que é bem legal. Então eu vou continuar assistindo. Tô adorando. É a história do Night Agent, é um agente do FBI, que ele trabalha na Casa Branca e ele trabalha num escritorinho onde ele trabalha de madrugada, das 8 às 4 da manhã. Fica analisando coisas que estão acontecendo no FBI e tem um telefone na frente dele onde ele tá ali para atender telefonemas de agentes do FBI em perigo, que eles ligam para esse telefone e falam assim, ó, eles têm que falar uma senha, um nome qualquer, e aí esse cara manda ajuda para esses caras para não ter nenhuma interferência nessas ajudas de casos extremos, assim. E é uma série legal de espionagem, de
traidor, obviamente tem um traidor ali no meio do FBI, da Casa Branca, que a gente não sabe quem é, mas eles ficam sofrendo para tentar descobrir quem é, porque tá matando os agentes do FBI. E a Hong Chau tá lá e, assim, ela é boa, ela é boa, ela é a chefe desse Night Agent, desse agente da noite, que é um carinha jovem, assim, que tá lá tentando galgar o seu lugar a escalões maiores no FBI. E a Hong Chau é a, meu, ela é tipo poderosa. Então, se você gosta da história de espionagem, assista The Night Agent na Netflix. E vamos de música. Vamos ouvir agora Stereolab, banda da vida. E depois mais um Velvet Underground e mais um Stevie Wonder. Aí eu volto.
Dans la froide obscurité, dans la sun. Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?
Oi gente, de volta, Fabiano Liporoni aqui com o seu Já Viu, última edição número 50 da temporada 2, aqui na Rádio Comunidade FM 106,3, a Rádio do Coração de São Pedro, hoje homenageando o filme Alta Fidelidade, com esse bando de música boa, Stereo Lab, Velvet Underground, Stevie Wonder, tem um monte de coisa boa que eu já toquei, ainda um monte que vou tocar, mas agora vou falar de um top 5 especial, que é o top 5 de filmes do Batman. Qual é o teu filme do Batman preferido? Eu vou falar quais são os meus 5 preferidos e vou explicar por que antes até de falar. Essa semana eu vi um vídeo que eu fiquei muito impressionado. É um cara que se chama Luke da Korg. Korg é aquela marca de teclados, né? Então ele toca, que eu vou tocar daqui a pouco, por isso que eu vou falar dos filmes do Batman, uma rendição que ele faz, uma rendition, não é isso? Em português não é rendição, né? Mas uma versão que ele faz. Hã? É, releitura, uma versão que ele faz de músicas de trilhas de filmes do Batman. Então eu resolvi fazer uma listinha dos meus top 5 filmes do Batman, sem muita explicação, e já começando com o meu preferido de todos os tempos. Não tem conversa. O melhor filme do Batman é o primeiro filme, de 1989, dirigido pelo Tim Burton, com Michael Keaton de Batman. Fim, acabou, podia até acabar o programa agora, mas não tem papo furado. Trilha do Prince. Eu fiz o programa outro dia com a trilha do Prince. Não tem nada melhor que a trilha do Prince. Não tem nada melhor que o Michael Keaton fazendo Batman. Não tem nada melhor que o Tim Burton e seus devaneios surreais dirigindo o filme do Batman. Aliás, o Warner, chama o Tim Burton para fazer filme novo do Batman, vai. Esquece esse povo aí que vocês estão usando. Se bem que o meu terceiro lugar é um filme novo. Mas o segundo lugar, para mim, é o Cavaleiro das Trevas de 2008. Simplesmente é o filme do Christopher Nolan. Ok, que o cara é gênio, né? Mas tinha o Heath Ledger de Coringa e, assim, ouso dizer que o Coringa do Heath Ledger era melhor que o Coringa do Jack Nicholson. Será que eu tô muito louco? Talvez esteja, né? O terceiro lugar pra mim é The Batman, o filme de 2022, que eu amo, amo, amo. Não tem jeito. O vampirinho de Batman é incrível. Aceita que dói menos. O quarto filme é Batman O Retorno, que eu tinha que falar desses filmes de uma fase meio bizarra do Batman, assim. Mas esse filme tem a Michelle Pfeiffer de Mulher-Gato. E não tem outra... Pra mim, de todas as personagens femininas do Batman, a Michelle Pfeiffer é a minha preferida. E olha que teve uma turma, teve um monte de gente, né? Alicia Silverstone... Mas a Michelle Pfeiffer, animal demais. Literalmente, a Mulher-Gato é animal. E o meu quinto preferido do Batman, não nessa ordem necessariamente, talvez nessa ordem sim, é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde aparece o Bane. E, gente, tem vilão melhor que o Bane? Fora o Coringa, fora o Pinguim. Todos os vilões do Batman são incríveis. E o Bane é incrível. Aquela história de a gente não entender o que o Bane fala. É uma das coisas mais legais dos filmes do Batman. De novo, Christopher Nolan, que de novo é um gênio. Vai lançar agora em Cannes. Parece que lança o filme novo dele, que tem umas 18 horas, né? E... queremos mais Batman. Eu quero mais Batman. Eu acho que... ai, acabei de bater meu dedo aqui. Eu acho que... todo filme do Batman é pouco. Eu gosto pra caramba. Eu não gosto muito de personagem de super-herói, assim. Mas quando eu li lá em... eu até separei aqui, ó, pra não falar bobagem de data. Mas lá em 1989, quando eu li o Arkham Asilo, os quadrinhos do Arkham Asilo, escrito pelo Grant Morrison e ilustrado pelo Dave McKean, dois... gênios dos quadrinhos, o Grant Morrison e o McKean. Até hoje, o McKean depois disso fez o Sandman. O Grant Morrison é um dos deuses das escritas. E depois que eu li o Asilo Arkham, eu descobri que o Batman poderia ser um personagem bacana se escrito pelas pessoas certas. E os caras acertaram muito em filmes. Pra mim, filme de super-herói tem o Batman, os filmes do Batman, e depois todo o resto. Não adianta. Pra mim é isso. E vamos ouvir a música, então. Vamos ouvir o tão famoso, que eu não conhecia, mas o Luke do Korg Kronos, fazendo trilhas do Batman. E logo depois eu vou tocar uma música, um pedido especial que tivemos aqui do Wando Açougueiro. Pediu para tocar a música do Flashdance, então vamos com What a Feeling depois do Batman. Olha lá, só aqui no Já Viu você ouve tudo isso. Então vamos lá, Batman e Flashdance.
is nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel.
Oi gente, volto aqui para me despedir, porque já está acabando este Já Viu, é o último programa da segunda temporada, mas semana que vem já começa a terceira temporada, aqui não tem férias certas não, é um atrás do outro e vamos lá, semana que vem tem Almodóvar, tem novidades, tem mais Almodóvar, se prepara. E vocês ouviram agora What a Feeling com Irene Cara de Flashdance. E antes ouviram Evolution of the Batman Team com o Cord Cronos, com o Luke. E antes de me despedir, eu queria falar que hoje é a abertura da Casa Yara DW lá em São Paulo, da minha amiga amada do coração, a Yara Devacher. E ela é uma artista plástica animalescamente maravilhosa e está abrindo a casa dela agora numa exposição que se chama Tenho Sonhado com Você, junto com o Duda Oliveira, o Evandro Prado e o Felipe Oliveira Melo, mais ela, obviamente. E a casa vai ser uma casa de artes e coisas artísticas e gente artística, e sempre aberta para experimentações. Eu acho que a Yara está dando o tiro mais certo da carreira dela, vai ser incrível. Fica na Rua Costa Carvalho 52, em Pinheiros. Apareçam, sintam arte, vivam arte, apreciem a arte, porque a arte é transformadora de todos os sentidos, com cinema, seja filme, seja teatro, artes plásticas, seja a arte do cara vendendo o aviãozinho na rua. Apreciem, aproveitem e tenham uma vida mais bacana. Um beijo para todo mundo, semana que vem tô de volta. Fica aí com Stevie Wonder e Catherine and the Waves e até.
Já viu? Good!